A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é a historiadora e jornalista Alice Mitica Koshiyama. Ela é professora doutora sênior do Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA-USP. Alice Mitica é autora dos livros Monteiro Lobato, Intelectual Empresário, lançado pela EDUSP, e Mulheres Jornalistas, Opções Profissionais para a Construção da Cidadania, lançado pela editora Coarte. Ela irá nos falar sobre a ditadura pós-64, relações de gênero, comunicações e ensino de jornalismo. E também irá falar sobre Monteiro Lobato. Alice, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Igualmente, prazer é meu, né, de falar aos ouvintes e poder apresentar alguns aspectos da minha trajetória na pesquisa, no ensino e na extensão, que são os objetivos, né, da docência, não.
Por sinal, é uma das professoras mais antigas, né? Não estou falando professora mais velha, mas uma das mais antigas professoras do Departamento de Jornalismo e Editoração, né?
Eu estou no trabalho desde 1972 e fui aluna também na graduação em jornalismo, curso que eu fiz concomitantemente ao curso de História na Faculdade de Filosofia da USP, né?
Pois é, a historiadora e a jornalista sempre vem desenvolvendo pesquisa no decorrer de todas essas décadas, tratando a questão de gênero, né? Gênero e jornalismo. E um dos temas que você acaba nos trazendo é a questão da ditadura pós-64, né? E fazendo uma interseção com relações de gênero. Como é que se dá esse processo?
Olha, antes de tratar dessas pesquisas que são mais recentes, eu gostaria de colocar a questão da iniciação na pesquisa, que foi através do trabalho do Monteiro Lobato.
Exato.
E este trabalho foi o que me deu as bases para ser pesquisadora. Ele foi o meu mestrado aqui com o professor Virgílio Noia Pinto, e foi uma longa odisseia mesmo, porque eu passei 2 anos procurando dados sobre indústria editorial nos anos 30. Aí, um belo dia, eu cursando uma disciplina com o professor Paulo Emílio Salles Gomes, ele falou assim, mas existe isso, né? Que era a tal da indústria editorial. Aí eu pensei, pronto, morreu minha pesquisa, porque o Paulo Emílio não só tinha vivido essa época, mas convivido, feito militância. Ele conhecia tudo o que era possível, né, nessa parte cultural que eu pretendia desvendar, né? Mas aí o Virgílio falou, não, mas não tem problema, você pode continuar pesquisando Monteiro Lobato. Aí eu descobri por que eu queria tanto fazer esse tema. É porque a fama dele era de ter criado a indústria editorial.
O Monteiro Lobato. Isso nos anos 30.
Aí eu falei, bom, mas se ele não criou, por que falam tanto que ele criou, né? Aí eu fui ler a parte das cartas que ele trocou com todo o pessoal da época, eu descobri que, na verdade, ele não criou, mas ele defendeu uma produção editorial de livros, principalmente para crianças, que ele dizia que os livros pareciam livros para crianças de Portugal, né? Então, ele criou a sua literatura infantil, principalmente, Então, eu mudei o rumo do meu trabalho, que virou uma prospecção sobre a ideologia do Monteiro Lobato em relação à indústria do livro. Ele foi o principal, ainda é o principal ideólogo da indústria do livro no Brasil. Né?
O Monteiro Lobato, ele tinha como característica, ele era um empreendedor, né? Porque ele, então, ele vai desenvolver a indústria editorial, a questão do petróleo, ele também vai se envolver muito nisso, mas ele era um homem muito conservador, né?
Olha, ele é uma pessoa de múltiplas faces, é fascinante, né? E dependendo do que você recortar da vida dele, você vai ter uma visão. Mas em relação a ser empreendedor, a gente podia dizer que ele era empreendedor romântico, porque os negócios dele nunca deram dinheiro para ele, só deram trabalho e até cadeia, né? Quando ele foi fazer a indústria do petróleo, ele não conseguiu, ele tinha um sócio alemão, né? Mas ele atacava os estrangeiros, mas o sócio dele era uma empresa alemã, e o Vargas acabou botando ele na cadeia porque ele reclamava muito da falta de apoio, etc. E não conseguiu descobrir também o poço, né, que ele buscava. E o poço que foi descoberto depois era de uma profundidade tal que ele não ia poder pesquisar com os recursos da época. Né? Agora, eu acho uma vida fantástica, porque quando ele falece, né, ele é uma personalidade nacional, é um exemplo, né, de homem da cultura, ele defende coisas que eram impossíveis na época, né? Como o direito das crianças divergirem dos adultos. E tinha uma visão assim, da educação que era muito interessante, né? Que era que você dar às crianças o direito delas usarem plenamente a sua imaginação. Né? Agora, ele morreu pobre, necessitado mesmo, né? E é uma ironia que ainda hoje as obras dele rendam dinheiro para empreendedores editoriais, né? Ou seja, ele tinha uma visão. Agora, em relação a outros aspectos da vida dele, que alguns foram objetos de crítica e são objetos de críticas ainda, eu posso avaliar que o Lobato foi um homem da sua época, né? Ideias que nós criticamos nele, né? Que eu acho que ele tinha um ranço racista, um ranço...
Defendia a Ku Klux Klan, né?
Esses aspectos eram de muitos dos intelectuais daquele período, né? Mas em relação às crianças, ele foi extremamente inovador no sentido de fazê-las pensar, agir, brincar.
Que a Emília, como a gente pode entender a Emília? Que elementos simbólicos a Emília traz?
Eu acho que a Emília é basicamente aquele lado da fantasia da criança, da busca, né, dos aspectos que os adultos gostavam muito de esconder, né? Ou seja, eu acho que basicamente anti-hipocrisia, que eu acho que pautava a sociedade da época e pauta ainda hoje, né, as relações entre as pessoas. Então, a boneca Emília era realmente, a gente poderia dizer, o grilo falante das crianças.
Como um alter ego dele também, né?
É um pouco, né? Eu acho que não totalmente, mas um pouco. Mas eu acho que uma coisa sobre Lobato é que você tem muitos especialistas que já se debruçaram na obra dele, né?
Antes da gente continuar falando ainda sobre Monteiro Lobato, vamos ouvir um pouco de música. O que podemos ouvir da sua seleção musical?
Eu acho que a gente pode ouvir um texto cantado e falado da Maria Bethânia, que me leva
os meus fantasmas,
que eu acho muito interrogativo.
Exatamente.
Né? E nós que estamos falando de pesquisa, de busca.
Exato.
E é de um compositor e cantor português, o Pedro Abrunhosa.
Abrunhosa, interpretado aí por Maria Bethânia.
Maria Bethânia interpretando, essa grande divulgadora das nossas letras, da nossa cultura. Sou super fã dela.
Então, vamos ouvir Quem Me Leva os Meus Fantasmas, composição de Pedro Abrunhosa e interpretação Maria Bethânia.
De que serve ter o mapa? Se o fim está traçado, de que serve a terra vista? Se o barco está parado, de que serve ter a chave? Se a porta está aberta, para que servem as palavras? Se a casa está deserta? Aquele era o tempo em que as mãos se fechavam, e nas noites brilhantes as palavras voavam. Eu via que o céu me nascia dos dedos, a ursa maior eram ferros acesos, marinheiros perdidos em portos distantes, em bares escondidos, em sonhos gigantes. A cidade vazia da cor do asfalto, alguém me pedia que eu cantasse mais alto. Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva dessa espada? Quem me diz onde é a estrada? Aquele era o tempo em que as sombras se abriam, em que homens negavam o que outros erguiam. Eu bebia da vida em goles pequenos, tropeçava no riso, abraçava de menos. De costas voltadas não se vê o futuro, nem o rumo da bala, nem a falha no muro. E alguém me gritava com voz de profeta que o caminho se faz entre o alvo e a seta. Quem me leva?
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a historiadora e jornalista Alice Mitica Koshiyama. Ela é professora doutora sênior do Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Neste momento, nós estamos falando sobre Monteiro Lobato. Pois é, Alice, você escolheu Quem Me Leva Os Meus Fantasmas, né? Que é a música, a composição do Pedro Abrunhosa, interpretada aí por Maria Bethânia. Né? E nós estávamos falando antes da música sobre Monteiro Lobato e as diversas faces de Monteiro Lobato. Uma delas também, outros personagens de Monteiro Lobato, são também bastante enigmáticos. Né? A própria tia Anastácia, a matriarca da família, que era a tia, que era a dona Benta, né? São personagens. A maneira como ele interpretava também, ele via o Jeca, né? O Jeca Tatu, o homem rural do campo. Não é muito carregado de estereótipos?
Olha, eu acho que essa questão dos estereótipos não pesquisei a fundo, mas eu acho que o trabalho do Lobato, ele dialogava com o grande público, né? Ele tinha essa preocupação de ser lido. E, evidentemente, que os leitores dele eram leitores daquela época. Então, acho que temos que analisar também quem eram os leitores, né? E o sucesso dele de venda, de leitura, indica também esse aspecto, né? Que nos chama a atenção. Temos que investigar isso, né? Evidentemente que nós não podemos compará-lo a um poeta, a um romancista, criador, né? Então, acho que tem nós temos essas limitações, que são as qualidades dele também, né? Quer dizer,
a questão dele em relação à Semana de Arte Moderna, né? Ele era contra os modernistas e perseguiu muito a Anita Malfatti, né? O que, que podemos falar sobre isso?
Eu acho que ele não tinha nem poder de perseguir. Ele deu um parecer, fez com vários dos textos deles, que são apreciações a respeito do comportamento, né, das pessoas. E a visão dele de arte era uma visão mais antiga, né? Mas não era o único que pensava como ele pensava, né? Eu acho que temos que ver o Lobato nas dimensões da época dele, né? Ele não foi um criador de arte, vamos assim dizer, né? E nem um literato de que você possa comparar com os grandes, né? Com da época, né? A gente tem que vê-lo na dimensão socioeducativa também, né? E da dimensão de divulgar as ideias que ele tinha e que eram ligadas aos empreendimentos dele, né? Eu acho que eu depois eu não continuei a pesquisar Monteiro Lobato, também porque eu o vejo como uma personagem do seu tempo e que nós temos que hoje estudar considerando esse aspecto da pesquisa histórica, que é não tentar comparar o que ele disse na época ou pensou na época com algumas ideias que nós assumimos posteriormente, né? Acho que a grande dificuldade nossa em relação à pesquisa histórica está muito ligada a esse aspecto da gente querer fazer comparações com momentos e personagens.
A questão do anacronismo.
Incomparáveis. Né? Não só o anacronismo, como pensar no uso político, partidário.
Por exemplo, Monteiro Lobato, alguns professores gostariam que ele fosse. A obra dele fosse colocada notas de rodapé para os professores.
Olha,
que fosse aplicá-lo nas escolas.
Eu acho que é o seguinte, os professores estão se desqualificando, né? Porque eu acho que você avaliar uma obra cabe ao professor também, né? Agora, você, nos altos escalões, admitir que precisa fazer uma nota de rodapé para explicar quem foi esse autor é diminuir a competência e o poder do professor. Porque você tem que. A primeira coisa que a gente faz é só: essa é uma obra datada, de um autor datado. Mesmo que hoje a gente. O Machado de Assis, né? Ele tem a época dele, né? Então, você tem umas lendas a respeito, dizendo assim, porque ele era negro, mas não admitia porra. Como que não admitia? Era só ler os romances dele e ver onde ele coloca as pessoas, as personagens do trabalho dele. Quer dizer, você, muitas vezes, pela não presença, você já tem noção de qual era a posição dele.
Então, você é contra a qualquer possibilidade de ele não ser aceito como bibliografia nas escolas. Não. Mas antes de responder isso, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.